Meu nome é Mariana, se você não me conhece, mais conhecida como Mari Madaleno. E hoje eu vou trazer a mensagem para você. Mas antes disso, eu quero falar, lembrar você, para você já marcar na sua agenda que está chegando mais uma edição do Velos. Vai rolar Velos, dia 19 a 22 de julho, daqui a algumas semanas, tá bom? Pode colocar aí no telão para mim a programação, o que vai rolar. Gente, é livre. Você pode vir chegar para cada ação e vai ter muita coisa legal acontecendo. Não colocaram ainda, mas eu vou falar para você o que vai acontecer, tá bom? A gente vai ter na quarta de avivamento e cura, vai ter evangelismo online. Aí dia 20 de julho, na quinta, a gente vai ter culto na praça, que é sempre muito bacana. Olha só, na sexta-feira vai ter doação de sangue, né? Você que aí está em forma, tal, pode doar sangue, não tem medo de agulha, pode doar sangue. Depois a gente vai ter intercessão nos pontos estratégicos na cidade às 8 horas, depois vigília, depois resgate pós-vigília, tudo isso na sexta. No sábado vai ter atos de bondade de manhã, à tarde, evangelismo, e daí no sábado à noite a gente vai ter o Eleve Festival e depois o After Eleve, que é aquela festa sensacional, muita gente aqui. Então, gente, vai ser assim muito legal. Se faz assim muito tempo que você não participa de uma ação de evangelismo, de uma ação de ato de bondade, doar sangue, fazer uma visita no hospital, né? Estar disponível para uma conversa, um abraço para alguém que está lá no calçadão. Gente, é sensacional. Eu quero muito encorajar você a estar com a gente nesse projeto de evangelismo, de alcançar as pessoas. Tem igrejas no Brasil inteiro participando, culto da praça, é muito legal. Então, eu queria muito encorajar você, os seus GDCs, seus amigos, a você vir e participar. Você não vai se arrepender, vai ser muito bom. Legal? Posso contar com você? Isso aí, vai ser sensacional. Então, vamos lá, né, gente? Nós estamos numa série na IC, e aí que no Eleve a gente também trouxe uma perspectiva pra gente do 21 dias de filiação. Tá sendo incrível, né? Você tá lendo o devocional? Tem o devocional para você ler todos os dias no aplicativo do YouVersion. Se você não fez até agora, você pode começar, porque tá lá, entendeu? Você pode começar essa semana e fazer até o final. E a gente tá tendo mensagens, tanto no domingo, quanto no Eleve também, também um pouco abordando esse assunto, né? Então a gente está falando dessa palavra que eu acho que todo mundo aqui já ouviu de um pai ou de alguém que tem uma figura de pai para você, né? E aí, meu filho? E aí pode ter várias conotações, né? E aí, meu filho? Né? E aí, meu filho? Né? Ou, e aí, meu filho? Existem vários contextos. Mas é muito lindo quando a gente tem um pai que chama a gente para conversar, não é? Quando o pai, ele se importa com você. Ele quer ouvir o que está no seu coração. Ele quer, eu sei por mim, né? Todos os dias, você sabe que a gente busca criança na escola. Qual é a primeira pergunta? Como foi o seu dia hoje, né? E aí, meu filho? Porque você, o pai, ele se interessa. O pai, ele está interessado. E a gente, às vezes, a gente pode se esquecer na correria do nosso dia a dia. Assim como uma criança que entra na escola, que não quer falar como o dia foi. Às vezes a gente pode deixar de lado os convites que o pai tem feito para a gente. De conversas, de mudanças, de coisas que ele quer contar para a gente. E a minha oração é que nessa noite você escute um pouco mais o coração de Deus, o coração do seu pai. E você perceba que ele está chegando perto de você e fala, minha filha, e aí? Meu filho, e aí? Vamos orar então? Senhor Jesus, obrigada por essa noite, obrigada Pai, por estarmos aqui no Eleve, obrigada Senhor, porque a Tua presença é tão especial em nós, obrigada pela Tua palavra, obrigada por cada pessoa aqui. Espírito Santo, a minha oração é o Senhor que nos conecta ao coração de Deus, e eu quero te pedir que o Senhor faça isso nessa noite, alcance o nosso coração, mude a nossa mente, deixe a gente viver mais profundamente as verdades que o Senhor tem para nós. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém, amém. Então, gente, a gente já conversou, né, durante 3 semanas ou 2 semanas sobre esse tema, e hoje a gente está na nossa última semana, né? A gente já falou sobre quando Deus, né, o nosso pai, e aí, meu filho, você está namorando? né? Ou aí, meu filho, você precisa de ajuda? E hoje a gente vai falar sobre uma frase que ela é clássica aqui na igreja da cidade, né? Todo mundo, ou não, talvez não todo mundo, mas muita gente já ouviu essa expressão, filho, faz direitinho, né? Vira, ó, eu não faço isso normalmente, mas eu acho que hoje cabe, né? Vira para a pessoa que está do seu lado e faz assim, faz direitinho, né? Com esse jeitinho assim, ó, faz direitinho, né? Porque, inclusive, gente, se você não segue o pastor Fabiano nas redes sociais, segue ele lá, ele fez um post essa semana, que é justamente uma orelha assim, com um muro, quem leu? Um monte de gente leu, e ele fala, gente, a gente, filho só cresce quando tem palestrinha, né? De vez em quando tem umas palestrinhas. Então a gente está falando com você algo que a gente mesmo ouviu, eu já ouvi. Ô Mari, faz direitinho, né? Faz direitinho nas suas decisões, faz direitinho no ministério que foi confiado a você, numa liderança de GDC, no seu namoro, em nome de Jesus. Faz direitinho, porque vale a pena. E a gente vai lembrar aqui de um pai espiritual que estava, que tinha vários filhos espirituais, mas tem um livro na Bíblia, de um pai espiritual que escrevia a um filho, ele chamava de Filho na Fé. Particularmente é um dos meus livros prediletos da Bíblia, porque eu acho esse livro incrível. Foi o último livro escrito pelo apóstolo Paulo, ele já estava idoso, ele fala, inclusive, eu já estou prestes, né, a ir, ele sabia que a morte dele estava próxima. E ele escreve uma carta para o seu filho na fé, Timóteo. É a segunda carta que ele escreve duas. E nessa segunda carta, ele fala esse filho da fé. E basicamente, você pode resumir essa carta, tipo assim, ô Timóteo, faz direitinho, tá bom, meu filho? Porque eu tô te enviando para essa igreja aqui, para cuidar desse povo difícil. E ele começa a dar algumas orientações muito práticas. Gente, não tem coisa que é só seu pai que fala para você? Tem. Tem coisa que é só seu pai, sua mãe ou alguém muito próximo que fala para você, né? E se não falou, eu quero te dar uma notícia. O seu pai do céu fala com você e o seu pai do céu vai separar pessoas na sua vida, como ele separou para Timóteo, que sejam pais espirituais, que falem para você, que conversem com você, que se importam tanto com você, que tem coragem de ter uma conversa difícil e falar o que você precisa ouvir. E assim foi Paulo com Timóteo. E a gente vai pensar um pouco sobre o que ele falou nesse contexto. Então eu já quero começar aqui a ler algumas coisas rapidamente com vocês. 2 Timóteo 2:1. Portanto você, meu filho, olha que bonito. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Fortifique-se. Seja forte, né? Tipo, sabe? Aguenta firme aí. Fortifique-se na fé que há em Cristo Jesus. O W. Tozer, ele escreve assim: o caráter cristão é moldado pelo amor, pela humildade, pelo perdão e pela busca constante da santidade, refletindo a imagem de Cristo em todas as áreas da vida. O caráter cristão. Gente, o seu pai, ele está interessado no seu caráter. Ele está interessado em como você é quando ninguém está vendo. Sabe, porque isso é que é caráter, não é? E a gente vai falar um pouquinho disso. Tem um texto também muito lindo em Provérbios 2, que fala muito, é um pouco a ver com esse tema, eu quero ler com você rapidamente. Novamente, olha a expressão aqui, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria, inclinar o seu coração para o discernimento, se procurar a sabedoria como se procura a prata, como quem busca um tesouro escondido, então você vai entender o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois é o Senhor que dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento, ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Uau! Às vezes a gente se confunde ou a gente começa a acreditar numa coisa que o mundo passa, não sei, de que um pai, ele quer trazer algo para você para te tolher. Ele fala assim, não, faz direito. A família espiritual, ela é um relacionamento em que alguém coloca vida em você. E a palavra é de vida, a Bíblia fala, é como prata é como um tesouro escondido. Gente, tem conselhos que você vai receber de alguém que vai valer mais do que R$1 milhão. Pode acreditar. É mais valioso alguém sentar com você e falar: querido, você precisa tratar a sua ira. Você precisa ser uma pessoa mais organizada. Você precisa tratar o seu caráter. Gente, isso vale muito mais. E essa relação de paternidade é para proteger você, é para empoderar você, é para você ir mais longe, é para você voar mais alto. Mas a gente precisa abrir o nosso coração para receber. Então, olha que a Bíblia está falando esse exemplo, né, de Provérbios. Provérbios foi um livro escrito num contexto de realeza, de alguém que iria reinar. A gente gosta da parte de reinar, né? Mas às vezes é meio difícil essa outra parte da gente ser confrontado e crescer. O que a gente vê nessa palavra? A gente vê o tamanho do amor de Deus, porque Ele nos ama tanto. Ele nos importa tanto com a gente, sabe? Que ele mesmo fala que Ele quer dar a você sabedoria, discernimento, para você viver nesse mundo louco, né? É o Pai que ensina para você. Gente, quem tem a consciência de que é filho de Deus, em Cristo Jesus, quando você aceita Jesus, a Bíblia fala que você se torna filho de Deus. E quando você tem essa consciência, eu sou filho de Deus, essa consciência, ela muda a forma como você vive. Você não vive mais de qualquer jeito. Às vezes as pessoas dizem assim: não, sou filho de Deus, sou filho de Deus. Mas vive fazendo mal para o próprio corpo, para os próprios relacionamentos. Não respeita a si mesmo, não tem limites. Essa pessoa muito provavelmente não entendeu o que significa ser filho de Deus. Mas o próprio Espírito Santo quer ensinar isso para você. Ele quer deixar, assim, Ele quer que você trate profundamente. Porque às vezes as nossas falhas de caráter, muitas vezes é a gente buscando respostas para anseios legítimos no nosso coração, né? Mas a gente busca em meios ilegítimos. E o Espírito Santo quer tratar isso de uma maneira muito profunda. Quem é filho vive de forma diferente. Quem é filho de Deus, quem é filha de Deus, vive de uma forma diferente, opera de uma forma diferente. Sabe por quê, gente? Porque Deus é diferente. Deus é muito diferente de como esse mundo funciona. A cabeça dele é outra. Jesus falou: alguém te deu um tapa, dê outra face. Né? Perdoa 70 vezes 7. Gente, se a gente é filho de Deus, a gente tem que ser diferente também. Porque a gente se torna parecido com o nosso Pai, né? Então eu queria falar mais uma vez para você: faz direitinho. Porque é isso que Deus está falando para você, né? Essa expressão que é talvez da nossa família aqui, igreja da cidade, né? Como eu disse, eu já ouvi, né? Faz direitinho. Talvez você já ouviu também. Agora a gente vai ter, se tem permissão aí para falar para alguém, né? Em amor. Faz direitinho. Porque família é assim. Família não tem essas expressões. Por exemplo, na minha casa, né? Eu comecei a pensar nas expressões da minha casa. Na minha casa tem uma que eu aprendi com meus filhos. Eles falam assim: independente, irmão. Ninguém já ouviu isso aí? Eu aprendi, entendeu? É uma expressão que rola lá na minha casa, entre meus filhos. Eu aprendi que independente, irmão, é uma coisa para você terminar qualquer discussão, entendeu? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Não vou citar nomes, né? Mas enfim, aí um vira pro outro e fala assim: não, mas não tá na sua hora de jogar celular. Aí o outro responde: é, mas eu não ouvi a minha mãe falar. Aí o que o outro responde? Independente, irmão. Entendeu? Funciona pra qualquer coisa, gente, né? Do tipo assim: tá na hora de você ir já. Não, mas eu não tomei banho ainda. Independente, irmão. Entendeu? Pega essa aí. Então, isso aqui, por exemplo, é a expressão lá de casa. Você, né? Você pode usar outras expressões aí na sua família, porque família é assim. Família tem um jeito de fazer, família tem um jeito de falar, né? E é muito legal a gente viver isso. Então, gente, o que é fazer direitinho, né? Que vou deixar explicar para você, que talvez não, né, se você não entende muito bem, é algo como, deixa eu fazer a legenda aqui, né? É tipo assim, gente, se você não atrapalhar, vai dar certo, entendeu? É só você fazer. Só se seguir aqui que vai dar certo, entendeu? Sabe o Waze, Google? É só se seguir. Segue que vai tudo, você faz direitinho. Não inventa moda, não. Sabe? Tipo, você não precisa se matar, é só fazer que vai dar certo, sabe? É meio que isso. Não estraga o que Deus já está fazendo. Faz direitinho, assim, ó, continua fazendo, continua na reta, não desista. Continua fazendo o que você está fazendo que vai dar bom, né? Faz direitinho, assim, ó, presta atenção. Não faz besteira, né? Ó, né? Tá tudo certo, vê se não vai estragar tudo que já aconteceu, né? Faz direitinho um pouco isso, é assim, gente, é só continuar. Gente, é só fazer do jeito que Deus falou. Que vai dar certo. Dá certo. É sim, pode não ser fácil, mas é simples. Pode não ser o que você está querendo, mas é simples. E Deus é muito claro naquilo que Ele pede para a gente. Né? Então eu quero falar aqui para você alguns pontos. Né? Faz direitinho. O que, que isso significa? Pensando aqui em Paulo falando para Timóteo. Então, primeiro, decida não ser mais uma pessoa que desiste. Paulo, ele pega Timóteo e fala, meu filho, você não vai desistir. Você vai até o final. Né? Assim, quando eu tinha 12 anos, eu estudava piano desde os 6. E eu chorava que eu queria sair do piano. Eu quero sair do piano. Não gostava, porque eu peguei uma professora brava. Né? Meu Deus do céu. Mas aí eu lembro que os meus pais, eles não deixaram eu sair. Interessante, né? Porque eu e meu irmão, eles deixaram. Enfim. Mas eles viram alguma coisa em mim que eles acharam que eu deveria continuar. E eles falaram, não sai, Maria, não desiste, continua no piano. E foi muito engraçado, porque passou uns 2, 3 anos, eu criei um amor por aquilo, né? Virou uma chave dentro de mim e, de fato, eu terminei o conservatório. Eu estudei piano dos 6 aos 19 anos, piano clássico. E foi muito bom, na minha vida me ajudou em muitas coisas, né? Tocava em casamento, fazia um monte de coisa. Mas por quê? Porque meus pais não me deixaram desistir. E eu sou muito grata a Deus por isso. E aí, sabe, é um pouco isso que Paulo está falando. Ele fala, suporte comigo os meus sofrimentos. Como bom soldado de Cristo, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar quem o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha duramente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Está falando, Timóteo? Não desiste. É um processo. Pensa comigo, um atleta, um lavrador e um soldado, são os 3 exemplos que ele dá. Gente, não é uma coisa que você ganha do dia para a noite, não é? Não é uma coisa que você não planta e colhe no dia seguinte. Você não começa a treinar num dia e ganha uma medalha de ouro no outro. São processos. Então, o que a palavra de Deus diz, e muitas vezes o mais importante que significa fazer direitinho na nossa vida, é não desistir. É confiar no processo. Confiar no que Deus está fazendo. Sabe, confiar que você pode suportar. Que você pode fazer mais um dia a escolha certa. Que você pode, sabe, mais uma semana continuar em santidade. Que você pode mais um dia não acessar aquele conteúdo que faz mal para você. Que você pode mais um dia continuar no jejum que você está fazendo. Que você vai mais uma vez pro GDC, você não quer, mas você vai. Que você vem aqui no Eleve, mesmo não querer. Não desista. Porque tem uma recompensa no final. Agora, se recompensa fosse tão fácil assim, não era recompensa. Era brinde. Não é verdade? Era brinde que você ganha na porta de uma loja, no shopping. Não é recompensa para quem não desiste do processo. E eu quero falar para você, tem uma recompensa esperando por você. Então não olhe para trás. Não retroceda. Não acredite nas mentiras de que não vale a pena, de que não é para você. Não desista. Continue na sua caminhada. Um caráter sólido, o Oswald Chambers, ele fala, um caráter sólido é forjado na fornalha da adversidade e na perseverança, resistindo às tentações e mantendo-se fiel aos princípios divinos. Caráter é formado no processo. Aqui a gente tem um programa que chama 30 Semanas, se você não conhece, eu te recomendo. Porque caráter, você também não muda de um dia para o outro. Um caráter, você tem a sua vida totalmente transformada por Cristo. Mas a sua mente, as suas emoções, as suas reações, elas precisam ser trabalhadas com Ele, com a sua rendição. A gente não cantou aqui, eu me rendo? É assim que seu caráter é formado, não desistindo. Quem não desiste na dor, se torna maior depois dela. Eu amo um texto da Bíblia que fala assim, se você desiste na hora da adversidade, se você é fraco na hora da adversidade, que pequena força você tem. E talvez você está numa hora de adversidade, talvez você está num momento de tentação, Talvez você está no momento que você está lidando com medo, com ansiedade. Eu quero falar para você, agora é a hora de você ser forte. Fortifique-se, você consegue. Seu pai está falando para você, filho, pode ir que você consegue. Você vai conseguir essa prova, você vai conseguir terminar. Não desista. No primeiro versículo, fortifique-se, meu filho. E Deus acredita em você. Deus acredita em você. O seu pai está lá torcendo, lá no final da linha, com uma recompensa nas mãos, porque ele sabe que com ele você pode chegar. É só fazer direitinho. Amém? Amém, gente? Ele está torcendo por você. Ele está falando para você, é hora de você ser forte. É hora de você conseguir. Gente, a gente não tem um pai que coloca a gente no colo e fala, não, está tudo bem, pode desistir, pode ser menos do que eu chamei para você. Deus não é assim. Seu pai não é assim. O seu pai, se ele permitiu você viver algo, é porque ele sabe que tem algo dentro de você que vai florescer nesse momento. Ministérios vão nascer, dons vão nascer, caráter vai ser formado. Esse é o jeito dele agir na nossa vida. Então, gente, não desista, sabe? Às vezes a gente desiste porque a gente não está... Ai, mas eu não estou sentindo, eu não estou sentindo Deus. Não é o que eu sinto de fazer do momento. Gente, você não foi salvo por Jesus para sentir, você foi salvo para crer. Você foi salvo para acreditar. Não é? O seu sentimento acompanha o seu pensamento. A sua decisão. O que Deus está falando em não desistir, em seja forte, é você tem a escolha de não desistir. Às vezes as pessoas falam assim, ai, eu caí. Como se fosse assim, né? Enfim. Nossa, não sei o que aconteceu que eu parei na cama da minha namorada. Nossa, você caiu, né? Acordou lá. Não, gente, é uma decisão. Vamos ser claros aqui? Eu quero falar isso com muito assim. Deus tem misericórdia, Deus cuida de você. Mas Ele não quer que você fique num lugar em que você cai toda hora, porque você não foi criado para isso. A Bíblia fala, vocês jovens são fortes. Então está na hora da gente acreditar no que Deus diz ao nosso respeito. E entender que você tem uma escolha. E se você errou hoje à tarde, pede perdão para Deus, recebe o perdão de Jesus, vive um arrependimento real, levanta e prossegue. Porque Deus não desistiu de você. Então, vamos para o próximo. 2 Timóteo 2,8, lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. É muito legal, porque Paulo fala para Timóteo, meu filho, não desista, mas olha, eu estou na mesma que você, tá? Aí ele fala, lembre-se de Jesus. Gente, Jesus ele podia ter desistido. Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus. E nessa face humana de Jesus, você entende comigo? Gente, ele não queria ir para a cruz. Pai, se for, né, da tua vontade, tira de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade. Então, gente, é um exemplo do próprio Jesus. Que escolheu não desistir por amor a você. E a mim. Então, sabe, quando a gente não desiste, a gente é lembrado. Ninguém lembra do nome dos 12 espias, né, da terra lá de Israel, dos 10. Ninguém lembra do nome dos 10, que foram lá e falou, vamos desistir, porque o gigante é muito grande, é muito difícil, não vai dar não. Mas a gente lembra de Josué e Caleb. Porque foram eles que não desistiram e receberam algo da parte de Deus. 2 Timóteo 2,10, ele continua, né, por isso Paulo escreve, tudo suporto por causa dos eleitos.